Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos nesta retomada. Fizemos uma pausa e essa pausa foi necessária, pois nós tínhamos as duas edições da Semana de Estudos. Elas aconteceram recentemente, então fizemos uma breve pausa, mas agora retomamos as oficinas e vamos com elas até dia 29 de outubro, com o encerramento, então, deste trabalho que, durante a pandemia, buscou auxiliar, trazer reflexões, aprofundamentos filosóficos a muitos que padecem num momento difícil como esse que atravessamos. Na nossa retomada, vamos conversar com os textos de uma jovem escritora, a Ruth Manus. Alguns acho que conhecem o trabalho dessa jovem escritora. Ela mora em Portugal, na linda capital portuguesa, Lisboa, uma das mais lindas cidades da Europa, Lisboa. E ela escreve, tem uma coluna no estado de São Paulo. É uma menina, 30 e poucos anos, que traduz muito dos sentimentos de um grande contingente de pessoas, e claro, não todas, de uma geração. Aos 30 e poucos anos, aliás, as obras da Ruth, elas trazem muitos elogios de escritores como Inácio de Loyola e outros, que apreciam muito a maneira despojada com que ela escreve, os labirintos que ela encontra. Então, a Ruth está falando de algo muito como troca de e-mails, como gastronomia. Ela está falando de algo muito trivial do nosso cotidiano e, subitamente, ela consegue enraizar e trazer uma profundidade muito importante nos nossos dias. É com ela que vamos tratar hoje, na nossa retomada, nos nossos trabalhos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Peço, por favor, cuidado para que não abram a câmera inadvertidamente, não é? De modo a não expor a intimidade do lar de vocês. Cuidem, por favor, está bem? E vamos, então, ao nosso trabalho de hoje. Espero que apreciem o que vem agora. Eu tenho em mãos um trabalho que foi publicado há 2 anos apenas. Um trabalho muito recente, mas pré-pandemia. E alguns dos temas que a Ruth traz aqui, acho que vocês ficarão bastante surpresos e admirados, como parece, claro, de uma maneira metafórica e cuidadosa, mas parece uma advertência aos dias que viriam e que nos trariam várias apreensões. Eu me refiro à obra Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso, publicação da Sextante. Linda obra desta jovem que tem feito contribuições notáveis para a nossa época, para os nossos dias. A sinceridade dela é algo realmente tocante durante toda a obra, a maneira como muitas vezes ela vai expor apreensões, considerações que usualmente nós encontramos no consultório. Ela inicia dizendo: eu ando sempre acompanhada desta tal de sorte, que aparece muitas vezes na forma de pessoas que caminham ao meu lado. Eu gostaria de ser mais segura, confesso, mas não, eu só funciono aos trancos, sou aquela que precisa de um empurrão para cair na piscina gelada. A que precisa de 1000 confirmações para acreditar que está no lado certo e que ainda assim tem um será persistente, alojado no alto do ombro, sussurrando dúvidas toda hora no ouvido. Pelo início do trabalho, vocês podem imaginar os segmentos que vêm agora. Nessa conversação que faremos com a autora, sempre é muito importante, lembrem, por favor, o respeito à alteridade. O que muitas vezes passa por uma renúncia de certas ações por conta de coisas que não sabemos, coisas que não entendemos, não é? Então, sempre a prudência, sempre o cuidado, um fator que é preponderante na atividade da clínica. A Ruth, e isso é algo que me chamou a atenção, entre muitas coisas, ela disse que ela deve muito do que ela se tornou aos livros que ela leu. Ela tem uma profunda inclinação existencial pelo estudo. E ela diz assim: foram alguns dos livros que me transformaram na pessoa que eu sou. Busquei em suas páginas alguns trechos que mostrassem um pouco de como cheguei até aqui. É uma pequena forma de agradecer por essa condução tão suave quanto potente que os escritores de nossa vida nos proporcionam. Esse agradecimento, eu acho que estendo a ela também, assim como ela estende aos outros, porque ela traz também valiosas contribuições. Acho que muitos daqueles que neste momento, muitos dos senhores que neste momento têm entre 30 e 43, 44 anos, podem de várias formas se beneficiar com a leitura de uma autora como esta, pela franqueza com que ela coloca os paradoxos dela, as frustrações, as contradições dela, os sonhos, coisas que ela não soube arrumar da maneira como ela imaginava, e muitas outras questões como estas. Vamos então ver os aprofundamentos destas questões. Vamos mudar aqui a página. Pronto. Entre os elementos que eu selecionei nessa conversação inicial com esse tema, com esses elementos, vocês encontram várias questões que costumam habitar o consultório. Primeiro, ela trata da questão da agressividade que hoje existe na internet. Como tem sido difícil. Se você expõe uma ideia, se você coloca um modo de ser, se você simplesmente quer conversar, às vezes, algumas pessoas destoam de tal maneira, interpretam de tal maneira apressada e leviana e com uma agressividade que assusta a muitos. Muitos se surpreendem com esses elementos. Vejam como ela coloca. Acho que existe um erro de conceito. As pessoas passaram a utilizar a agressividade como um artifício para aumentar a própria autoestima. Como as pessoas se sentem politizadas, eu vou pedir, por favor, cuidem para não abrir câmera durante a transmissão, está bem? No sentido de não expor a intimidade do lar de vocês, apenas isso. Então, ela prossegue. Como as pessoas se sentem politizadas, sendo agressivas? Como as pessoas se sentem informadas, sendo agressivas? Como as pessoas se sentem engraçadas, sendo agressivas? E como elas se sentem menos ignorantes, ela pergunta. De novo, a resposta é sendo agressivas. Então, ela prossegue dizendo, entendam, pessoas inteligentes não jogam pedras e pessoas equilibradas não berram, nem mesmo via caps lock. Sempre me vem à mente aquela passagem de Sagarana, em que Augusto Matraga diz que vai para o céu, nem que seja a porrete, entre aspas, ela colocou. As pessoas tentam reduzir a violência com agressividade. Vou repetir essa frase também. Ela escreveu: as pessoas tentam reduzir a violência com agressividade. Tentam melhorar o país com agressividade. Tentam educar os filhos com agressividade. E tentam fazer justiça amarrando pessoas em postes. Para pedir silêncio, eu berro. Para fazer barulho, eu mesma faço. Ela colocou isso entre aspas. Será que um dia essa gente vai entender que o antônimo de agressividade não é passividade? Mas é assim que está sendo. Por que argumentar é uma coisa que dá muito trabalho. Pesquisar, então, nem se fala. Articular um discurso está fora de questão. Tentar persuadir é bobagem. E tolerar. Tolerar é um verbo morto. O que ela contou, o que ela nos escreveu aqui, não encontra eco em muitos dos elementos que temos vivido na nossa época. Parece que a discordância, em muitos casos, passa por aqui, mas poderia ser de muitas outras formas. A autora, a Ruth, costuma escrever muito nesses termos universais. As pessoas, todos, uma licença que como escritora ela toma, mas em muitos momentos ela busca singularizar também. Claro que os senhores, como estudiosos em filosofia clínica, sabem contextualizar o elemento. Ela está fazendo um discurso com base social, tentando traduzir muito do que a geração dela, dos amigos, das pessoas que costumam ler seus textos, costumam vivenciar. Uma das coisas que eu assinalei aqui, que também aparece muito em consultório, aliás, é uma época no qual a mente parece flutuar para tudo quanto é lado, para muitas pessoas. Há pessoas que a cada 5 segundos parecem ter um pensamento diferente, não conseguem se concentrar em nada. E quando se concentram, ficam muito cansadas. Para muita gente é assim. Ela escreve um texto sobre isso no livro e ela nos conta. Veja, ela está falando de 30 minutos apenas. E ela diz, minuto número 1. Vou me sentar aqui nesta cadeirinha, abrir o computador e responder logo aqueles e-mails atrasados. Em 5 minutos eu acabo com isso. Minuto número 2. Esse teclado está mesmo sujo, preciso limpar. Deixa eu ver se tem um lenço de papel aqui na gaveta. Nossa, que gaveta bagunçada. Haha, gente, olha essa foto de 2002 no Guarujá. Deixa eu tirar uma foto dessa foto e mandar para minha irmã. Minuto número 3. Agora ela bota entre aspas, já no WhatsApp. Pessoa, lembra desse dia? E as duas riem e falam sobre comer churros e outras coisas e tudo mais. Minuto 4. O que é que eu estava procurando mesmo nessa gaveta? Enfim, eu nem lembro. Vou responder logo aqueles e-mails. Minuto número 5. Deixa eu ver as notícias antes. Minuto número 6. Gente, e essa história do cara que desapareceu no Acre e deixou livros criptografados e uma estátua do Giordano Bruno? Minuto número 7. Google. Giordano Bruno. Vocês lembram como tudo começou? No minuto número 1, o que ela estava fazendo? O que ela queria fazer no minuto número 1? Parece que fica até distante, não é? Para entender o que ela estava tentando fazer. No minuto número 1, ela queria sentar na cadeirinha, abrir o computador e responder, apenas responder aos e-mails dela. E olhem a mente dela para onde foi parar. Para quantos milhões de jovens tem sido assim? Será que entre a educação que fizeram na vida, educar o modo de pensar, não no sentido de colocar sobre clausura e dizer ser ditatorial quanto ao pensamento e alma, não, nada disso, mas educar no sentido do pensamento, acompanhar outras predisposições existenciais da pessoa, e não causar essa tempestade interna, esse modo de ser. A autora retrata que muitos e muitos vivem. Será que vivem bem por ser assim? O que podemos fazer a respeito disso? Além de identificar, quais seriam os caminhos, quais seriam as premissas? Em filosofia clínica não temos uma resposta pronta para isso. Temos estudos para ver o que ocorre, para onde vai, de que maneira, o que fazer a respeito. né? E também não se trata de um defeito, se trata de uma característica, como muitas outras em nossa época. A Ruth Manus também nos conta sobre as flutuações do dia a dia, outro caractere muito peculiar de muitos milhões de jovens. Pode acordar feliz, de repente já está infeliz, para daqui 15 minutos voltar a ser feliz e depois não ser uma coisa nem outra. Característica, ok? Ela diz: comecei o dia furiosa comigo, porque não fui à academia. Era para ter acordado mais cedo, enfiado aquela roupa e corrido 5 quilômetros. Eu não consegui, não fiz nada disso. Enfiei uma fatia de pão na torradeira e me culpei por ter colocado um pouco de manteiga em vez de uma ricota magra, sem sal. Olhei para minha agenda, direcionei o olhar diretamente para todas as tendências, documentos que eu não enviei, faturas que eu não emiti, contratos que eu não revisei, e-mails que eu não respondi, ligações que não retornei, e não havia nem meia hora que eu estava acordada e já era uma lamentável devedora de mim mesma. Entrei no banho com a cabeça acelerada e uma dose semi-invisível de raiva de mim mesma, porque nunca consigo cumprir minhas metas intermináveis. Parecia que eu não havia feito nada na véspera, quando na verdade eu fiz muito. Percebi que havia algo de muito errado nisso e disparei mensagens nos meus grupos de amigos perguntando se eles sentiam a mesma coisa. As respostas foram unânimes. Todos se sentem absolutamente devedores de si mesmos. Entramos numa lógica cruel, que funciona mais ou menos assim. Praticamente não importa o que a pessoa fez de bom, só importa aquilo que ficou faltando. Tudo o que ficou faltando grita dentro da nossa cabeça, como se estivesse escrito em caixa alta. Mais adiante, algumas páginas adiante, ela nos diz: há algumas semanas tirei uma tarde de quinta-feira para passear com a minha enteada, que estava de férias. Cheguei em casa e perguntei o que ela queria fazer. Imagine uma quinta-feira para você passear naquela capital linda que é Lisboa, hein, gente? Puxa vida, pelas margens do Tejo, pelos aqueles bairros lindos, floridos, pelo castelo de onde você tira fotos de toda a cidade, com aquela paisagem, aquele povo amigo. E que coisa, não? E é isso que ela está nos contando. Ela diz: há algumas semanas tirei uma tarde de quinta-feira para passear com a minha enteada, que estava de férias. Cheguei em casa e perguntei o que ela queria fazer. Imaginei alguns pedidos: cinema, zoológico, parque de diversões. Em vez disso, ela perguntou: podemos andar de ônibus? Eu disse que sim e perguntei: para onde? Ela não entendeu a pergunta, uma vez que para ela o programa divertido era andar de ônibus, simplesmente. E foi isso que fizemos. Ela conta também de um outro episódio com um afilhado dela de 8 anos, que disse que ainda não sabe se quando crescer vai ser aquelas pessoas que cuidam de tartarugas marinhas antes delas voltarem para o mar, ou lixeiro, para poder andar pendurado no caminhão à noite. O que eu deveria dizer a ele? Que ser advogado, como eu, seria bem mais divertido? E eu comecei a me perguntar em que momento da vida nós deixamos de ter tanto apreço pela simplicidade. Não me parece que tenha somente a ver com a necessidade de ganhar dinheiro, com as novas experiências, com o paladar apurado. Parece-me que tem muito mais a ver com a preocupação que passamos a ter com os olhares dos outros e com os hábitos que nos são impostos por aqueles com quem convivemos. O carro, o restaurante, o vinho, a bolsa. Quanto disso nós escolhemos de verdade, hein? Pois por puro e simples gosto ou prazer? Eu não sei, sinceramente, será que o que nos incentiva ou o que nos amarra ou nos obriga não é a importância que passamos a dar para a opinião daqueles que nos cercam? O famoso Mas o que vão pensar de mim, que nós temos de forma tão intensa e as crianças simplesmente não têm? Enquanto ela faz essas perguntas, eu me pergunto o quanto cada um dos senhores se identifica, ora mais, ora menos, com o que essa jovem escritora está colocando. Seria como um pequeno retrato de uma grande parte de uma geração? Ela conta, ela fez 30 anos recentemente, e ela diz: já ouvi falar que a crise dos 30 anos é pior que a dos 40. Não sei, por enquanto estou lidando com a crise dos 27, mas sinto que há realmente algo de estranho no ar. As pessoas fazem 30 e alguns anos e parecem começar a achar que estão automaticamente com a corda no pescoço. Acham que já deveriam ter formado família, ficado ricos, ou pelo menos construído um bom patrimônio, resolvido qualquer outro penduricalho da vida. Parece que os 30 deixaram de ser a linha de largada para a vida e passaram a ser uma espécie de reta final, como se os 40 fossem um princípio do fim. É engraçado, ela diz, como as pessoas aceitam que os tempos mudaram para muitas coisas, mudaram para tecnologias, carreiras, viagens, planos, mas ainda se cobram um ritmo de vida semelhante ao de seus pais. Quantas vezes ouvimos: na minha idade, meus pais já tinham 2 filhos e 10 anos de casados. Lindo, gente, mas é a história deles, não é a nossa história. Outro dia, a amiga mais bonita que eu tenho, do alto dos seus anciões 34 anos, me perguntou: Ru, mas você sinceramente acha que um dia eu ainda vou encontrar alguém? Amigos normais diriam: claro, lógico que vai. Eu só consegui dizer a ela: vá para aquele lugar impublicável, certo? Ela mandou a amiga para longe. Deus do céu, ela prossegue, ela é deslumbrante, ridicularmente inteligente, divertida, ganha rios de dinheiro, e depois de um divórcio e de ver os 35 anos se aproximando, parece ser colocada num posto de derrota e ceticismo. O lance, por favor, atenção no que vem agora. O lance, escreve a Ruth Manus, é que as pessoas só sabem se comparar com os amigos que formaram a vida de propaganda de margarina. Vou repetir a frase. O lance é que as pessoas só sabem se comparar com os amigos que formaram a vida de propaganda de margarina. Não se comparam com um amigo divorciado e sem grana, com a colega de trabalho que está rica e nunca sai com ninguém, com o primo que não consegue sustentar a família linda que tem, com a chefe que tem um casamento feliz, mas que não está nada feliz com a carreira, enfim, com os pobres mortais, como todos nós. E muita gente nem se questiona, sequer mesmo a vida de propaganda de margarida. Se realmente quer formar família, comprar um Corolla prata e trabalhar de roupa social, se quer beleza, vá atrás, se não, vá atrás do que te faz feliz, mas acima de tudo, vá com calma. Ela diz que sabe que tem preocupações com o relógio biológico e outras coisas mais, crises de idade, morte, etc. Que ela não ignora isso, né? Nessas sugestões que ela apresenta para as pessoas da idade dela. Certos cuidados que a Ruth Manus tem são muito, muito delicados e essenciais para uma época como a nossa. E ela não abre mão desses cuidados quando ela fala essas coisas. Quando ela fala dela mesma, ela diz que ela é uma daquelas pessoas que entra em polêmica, que ela vai atrás, lê matérias e faz polêmicas, né? Ela diz assim: eu pertenço a uma espécie que sofre, a que julga que silenciar é compactuar com o que está acontecendo, independentemente de sua posição política. Por isso, nós nos manifestamos, discutimos, chateamos os outros e nos desiludimos com o mundo. Eu não tenho dúvida de que a minha vida seria mais fácil se eu me interessasse apenas por cores de batom e campeonato brasileiro. E ela diz que ela costuma incomodar quanto a isso, que ela pesquisa e quer discutir certas coisas, assim, que é parte do modo dela ser no mundo. Há muitas passagens nas quais ela mergulha no coração dela, como nessa que vem agora. Ela diz: na semana que vem eu completo 28 anos. Isso foi em 2018, né? Tema da obra, data dessa obra. Ela prossegue e diz: talvez essa minha adorável faixa etária seja exatamente aquela na qual a gente se dá conta pela primeira vez de que o tempo passa e que ele passa rápido. A diferença entre os 10 e os 20 é muito maior do que a diferença entre os 20 e os 30 anos. Mas aos 20, a gente simplesmente nem vai pensar nisso. Já aos 30, e aí ela começa a fazer várias analogias, mostrando sistemas de relações, proporções que ela vivencia quanto a isso. Muito bonito o texto da Ruth Manus. Algumas páginas à frente, ela fala sobre uma das sensações que costumam chegar ao consultório na forma de angústia, de perdas, de frustrações. Olhem como ela coloca na opinião dela: a cada dia que eu vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que nós não usamos, nessa prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Isso ela colocou entre aspas, ok? Não é uma frase dela. Então ela explica. Foi a frase que rola pela internet, atribuída a vários autores diferentes, que minha amiga amada pediu que para pintarem na parede do quarto quando começou a quimioterapia. E ela viveu todos os dias intensamente, com um sorriso no rosto, pedindo para ficar mais um pouco. Até que um dia ela se foi. E eu, com 18 anos, me prometi que viveria por mim e por ela, que eu não teria medo de arriscar e que eu nunca faria da minha vida um mero encadeamento de dias. E eu estou tentando. Então, diariamente uma pergunta martela na minha cabeça: quanto tempo perdemos? Quanto tempo ainda vamos perder? Por que me falta tempo? Por que acordo cedo de manhã? Por que estou com enxaqueca? Por que estou de dieta? Com excesso de zelo, excesso de cautela, excesso de fé na ideia de que sempre pode ficar para amanhã. Chega! A vida é só uma e vai passar correndo. Quando a gente vê, já passaram as chances e tudo que sobra na cabeça é um triste e fosco rol de hipóteses não tentadas e de riscos não corridos. E essa conversa não é necessariamente sobre projetos grandiosos, é simplesmente sobre sopros de liberdade, sobre uma vida mais feliz, por ter menos regras intransponíveis. Ela, ao ler a Ruth, me veio tantas passagens que eu encontro atendendo pessoas aqui do Brasil, do exterior, muitas passagens, e a amplidão desses conceitos, como ele se esparramou socialmente para muitos lugares, né? Quando ela fala com mais velhos que ela, olha o que essa menina diz, olha que bonito que ela coloca: aproveite a seu favor a maturidade que ganhou nas pancadarias da vida. Não como cansaço, amargura, resignação. Tome isso como força, como redução do medo, como dose extra de coragem. Quem já caiu do alto e seguiu andando não precisa mais ter medo de altura. Não olha para o seu passado como um fardo, mas como escola. Não desacredite. A minha mãe separou-se aos 34 anos, tinha 2 filhos. Aos 36 encontrou meu pai. Me teve com quase 39 anos. Minha tia casou-se aos 43 com um suíço e eles tiveram vários gatinhos. Minha outra tia casou-se aos 46 com um americano e eles cruzam os Estados Unidos de moto juntos. Minha outra tia separou-se aos 44 e encontrou um namorado fantástico com 50. A melhor amiga da minha mãe separou-se aos 39, casou-se de novo aos 51, separou-se outra vez aos 62. Agora está em Paris com as amigas, tendo um bom tempo de vida, divertindo-se. Minha prima separou-se aos 33 e está radiante sozinha, mais bonita, bem-humorada do que nunca. Vejo uma menina escrevendo, sabe-se lá se ela teve outras vivências além de ter observado isso, e no caso dela, que profundidade ela obteve simplesmente ao observar. Muitas páginas à frente, ela nos dá uma outra lição tão bonita para os nossos dias. Bonita para muitas pessoas, não é? Para outras talvez seja diferente. Ela nos diz: fulano é um homem muito bem sucedido, colocou entre aspas. Depois, Beltrana construiu uma carreira de sucesso, também entre aspas. Então a Ruth escreve: crescemos ouvindo esse tipo de expressão acerca de pessoas que teoricamente chegaram ao topo de suas caminhadas, e passamos a aceitar esses pequenos, desde pequenos, que nossa principal meta na vida é alcançar esse sucesso. A questão interessante que se coloca é que praticamente nunca ouvimos uma pessoa repetir esse discurso em primeira pessoa. Eu alcancei o sucesso. Talvez isso ocorra por uma razão muito simples, que nada tem a ver com a humildade. Sucesso é uma coisa e realização é outra, completamente diferente. Sucesso é o que os outros pensam sobre uma pessoa e seus caminhos, enquanto a realização é o que a pessoa pensa sobre as escolhas que fez na própria vida. Realização pessoal, realização profissional. Alcançar a realização é encontrar a plenitude em determinadas esferas da vida. Ter sucesso é simplesmente passar uma imagem de que tudo deu certo. Muito bonito, não é? E por último, fechando a nossa oficina de hoje, muitas páginas adiante, a Ruth Manuz escreve: venho percebendo que meus amigos se comportam todos de uma forma um pouco parecida. Independentemente de suas idades, os de 20, de 25, de 30, as únicas coisas que mudam são os salários, hora de dormir, capacidade de tomar álcool. No resto, parecemos todos um pouco iguais, ainda que muitos anos nos separem. Hábitos parecidos, gostos parecidos, músicas parecidas. Se perguntarmos aos nossos pais quem eles eram aos 20 e aos 40, sem dúvida dirão pessoas absolutamente diferentes. Mas parece que para nós não somos assim. Ou que pelo menos não queremos ser ou não aceitamos ser. Fingimos que o correr dos anos não tem nada a ver conosco. De fato, a vida é um pouco injusta, especialmente com as mulheres, quando permite que a gente alcance alguma liberdade financeira aos 25 e logo na sequência, aos 30, 30 e poucos, nos diga que devemos pensar em adquirir estabilidade e, eventualmente, construir família. O que é isso? 5, 8 anos de liberdade para descobrirmos a vida e o mundo? Eu recomendo a leitura completa desta linda obra. Apenas por questão de tempo, nós não temos como ir além. Mas como encerramento, eu gostaria de ler este parágrafo. Muitas páginas adiante, ela escreve sobre ela. Primeiro, ela conta toda a idade escolar dela, como é que foi, ano após ano. Então, ela termina o texto dizendo: havia uma menina que levou 28 anos para começar a entender que não precisava ser outra pessoa para ser legal, que ela nunca reuniria todas aquelas características fantásticas em si mesma numa única vida, e que tudo bem ser só aquilo que ela era, sem olho claro, sem gol de bicicleta. Havia uma menina que, como quase todas, nunca foi treinada para se achar incrível, foi treinada pela vida para achar-se devedora de si mesma, para achar que tudo o que ela não era, ao invés de olhar para tudo o que era. Não demorem tanto tempo, meninas. Aprendam a se adorarem quanto antes. Não se martirizem diariamente. Vocês merecem saber que são fantásticas e precisam caminhar vida fora com essa certeza. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Recomendo, como sempre, a leitura completa da obra. O livro é belíssimo. É admirável que uma menina com cerca de 30 anos já alcance uma profundidade como essa, uma lição para refletirmos, para considerarmos esses elementos. Vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colocar alguma reflexão, alguma consideração, possam fazê-los, tá bem?